Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Olá, ouvintes, internautas, estamos aqui com mais um programa Aposentado Presente. Ainda mantemos o nosso estúdio virtual devido ao isolamento causado pela Covid-19. E hoje, então, eu vou passar o comando do programa, nesse momento, para o diretor da Secretaria de Aposentados e Pensionistas, Roberto Ribeiro.
Ok, Rosa, obrigado. Companheiros que estão ouvindo mais um programa Aposentado Presente, agradeço aí a audiência, e como sempre a gente pede, companheiro, amanhã, quando a gente encaminhar o link do programa, que os companheiros também façam o mesmo, encaminhem para os seus parceiros. E aí a gente quer agradecer essa participação de todos, né? Esse programa já está ao ar há mais de 10 anos, e o que a Secretaria dos Aposentados e Pensionistas do Sindipetro RJ procura fazer é levar para os senhores toda terça-feira, né, das 18h30 às 19h, algumas informações do nosso dia a dia com relação a Petrobras, a Petros, a nossa AMS, né, nosso benefício farmácia, e principalmente, é claro, o nosso acordo coletivo, que engloba tudo isso aí, está dentro do nosso acordo coletivo. E eu, antes então de dar alguns informes da reunião que tivemos hoje de manhã sobre a AMS com a FNP, e também agora à tarde tivemos uma reunião da direção da FNP, até em função do que foi apresentado para a gente, né, da AMS de manhã cedo, com a direção da Petrobras. Eu quero agradecer aí a participação mais uma vez do companheiro Furtado, que toda terça-feira está conosco, dando informações. Todos sabem, o companheiro é diretor do Sindipetro TJ, faz parte da Secretaria de Empresa Privada, companheiro aposentado da refinaria de Manguinho, e que está na luta conosco desde 2002, na direção do Sindipetro TJ, na direção da Federação das Associações Aposentadas e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, nossos congressos na COBAP, enfim, companheiro de luta, assim como também a nossa jornalista Rosa, que está sempre participando conosco aí e preparando o link do nosso programa. Então, dou boa noite e passo para o companheiro Furtado para que ele possa estar dando aí as suas considerações iniciais. E mais uma vez, obrigado, Furtado, suas considerações iniciais.
É isso aí, companheiro. Boa noite. Infelizmente, até agora, a doutora Lília não teve possibilidade de participar também. Até porque havia umas pendências que eu gostaria de fazer determinadas perguntas a ela, né? Nesse momento que a gente vive aí, extremamente complicado. Agora, olha só, companheiros, a gente está numa situação extremamente grave, né? Grave, à medida que a gente lê os jornais aí, as empresas estão demitindo, né? Hoje a gente estava olhando aqui no jornal, uma empresa está demitindo 50 trabalhadores, né? Uma vez só, e isso é ruim, né? Por que que é ruim? Porque os trabalhadores não têm outro tipo de sustento, não tem mercado neste momento para que eles possam ser bem colocados, né? Então, são perspectivas extremamente complicadas. E a gente vê aí que, por parte desse senhor que se diz economista, né, que de economia não manja nada, é uma situação que vai tirar direito histórico dos trabalhadores, né? A gente viu aí a reforma trabalhista, a gente viu aí a reforma da previdência social, e agora esse vírus que simplesmente acabou com todas as concepções. Hoje em dia, o mundo está modificado. E é lamentável porque, mesmo modificando, está essa situação de desemprego, né? A gente vê aqui as ruas cheias de gente, né? Pessoas até que, de certa forma, boa aparência, mas que foi tudo pegado, pô, a fazer o quê? Né? Então, tudo isso é lamentável, a gente espera aí, vamos torcer para que isso esse vírus aí, vamos torcer para que a sociedade ela tenha responsabilidade, o mais importante é isso aí, porque está dependendo da sociedade, para que esse vírus, esse maldito vírus, ele não consiga fazer esse estrago que ele está fazendo. Agora, é preciso ter consciência. Companheiro,
o que Furtado é isso? É, como o companheiro Furtado falou, a doutora Lília Vieira, médica do trabalho, ela deveria estar participando conosco nesse programa. A nossa jornalista Rosa está tentando ainda fazer a ligação, ela conseguiu entrar, mas caiu aquele problema nosso de repente de internet. Mas se ela no decorrer do programa conseguir fazer o contato, ela estará dando mais algum informe para a gente sobre o Covid-19, esse vírus, né, do coronavírus. Então, espero que ela consiga, para que possa estar passando algumas informações para a gente. Bom, Gabriel, então, como eu falei no início do programa, nós tivemos uma reunião hoje, a FNP e o GT AMS, antes nós chamávamos de Comissão, né, de AMS, aí mudaram o nome, e foi apresentado para a gente através também de videoconferência. Infelizmente, nós estamos fazendo o programa também por telefone, né? Não é ruim, como já falei várias vezes, problema de som externo, problema de internet, cai e volta, enfim, o som é ruim. Mas eles apresentaram aqui um relatório anual 2019 da AMS. Então, é claro que a gente era de se esperar que não vem nada bom por parte hoje da empresa, infelizmente. E eu quero dar uma lidazinha só na introdução desse documento, que são quase 10 páginas, não vou ler toda, mas começou assim essa apresentação para a gente hoje de manhã, e diz o seguinte: a excelência na atenção à saúde, a melhoria contínua do serviço prestado e a transparência na gestão e na operação do plano são compromissos da AMS Petrobras com os nossos 284.979 beneficiários. A publicação desse relatório reforça nosso trabalho em direção a esses propósitos. Para além de prestar contas, a intenção é levar o conhecimento de todos as necessidades e especificidades de nossa atividade, compartilhando avanços importantes. Em 2019, o esforço diário de nossos colaboradores na revisão do modelo de negociação com a rede credenciada gerou uma economia de 17 milhões. Com foco na qualidade, reduzimos em 32% as demandas sobre a AMS levadas à auditoria da Petrobras e diminuímos em 40% as notificações de intermediação preliminar, que eles chamam de NIPS, tá? Junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, comemoramos ainda o aprimoramento autosserviço pelo portal AMS, botão de serviço e aplicativo do SAP, Fiore e Família Petrobras, implementação do atendimento digital via WhatsApp. Eu vou abrir um parênteses aqui para estar comentando sobre o WhatsApp, claro, comentar isso sobre a internet. E aí eu quero dizer a dificuldade que nós, aposentados e pensionistas, temos, na grande maioria, é justamente lidar com essa internet, esse sistema de informática. Infelizmente, não é para a grande maioria dos aposentados, pessoas que se aposentaram 15, 20, 30 anos atrás ou mais. Talvez os companheiros que estão se aposentando de 20, 15 anos para cá, 10 anos para cá, estão atualizados, mas não é o nosso caso, que temos mais de 15 anos de aposentado. Então, até para hoje, para a gente marcar uma consulta, não é só consulta, para marcar, para poder pedir reembolso, você tem que ligar ou entrar no aplicativo e ir lá para uma reunião, e que dão 30 minutos, se você tiver algumas pendências, de repente 3, 4, 5, não vai ser atendido em 30 minutos, então eu acho que complicou muito para a vida do aposentado e pensionista, mas eles aqui fazem um autoelogio, né, a administração, a organização. O que a gente vê, o que sente, não é bem isso, mas eu vou acabar aqui de continuar a leitura. Em 2020, ampliamos os controles internos, investimento na especialização de nossos colaboradores na área de saúde suplementar. Para seguir no caminho da melhoria contínua, iniciamos também a transição para um novo modelo de gestão, por meio de uma associação civil. Olha bem, pessoal, agora 2020, eles querem fazer a gestão da nossa MS por meio de uma associação civil, sem fins lucrativos e com total controle pela companhia. Olha, eu sou obrigado a abrir um parênteses também aqui. Se com a gestão da empresa nós estamos tendo problemas e nós vamos pagar agora mais de 200 milhões com a gestão da empresa, vocês acham, sinceramente, pode ser que eu esteja navegando aqui, viajando, que uma associação civil diz ser sem fins lucrativos, mas diz que vai ser o total controle da companhia. Se a companhia fazendo a gestão, a administração, com total controle dela, temos problemas. Sinceramente, vocês acham que uma fundação ou uma associação, se fosse a fundação, ainda seria até um pouco pior, ou melhor, menos pior. Se fosse uma fundação, seria menos pior. Mas uma associação, como está escrito aqui no documento, ela é pior do que a própria fundação. Ok? Ainda tem coragem de dizer que é sem fim lucrativo. Quem é que vai administrar 284.979 beneficiários sem fim lucrativo? Cara, não dá para entender e aceitar, mas eu vou continuar aqui dando a lida nesse documento que foi apresentado hoje para a gente. Então, para seguir aí no caminho da melhoria contínua, iniciamos também a transição para um novo modelo de gestão por meio de uma associação civil sem fim lucrativo e com total controle da companhia. Ok. Mantendo a modalidade de autogestão e a Petrobras como patrocinadora. Essa ação visa também inhar ainda mais a gestão da MS a exigência regulatória tais quais a CGPAR 23. CGPAR 23 já está se adaptando a isso, com menor impacto ao nosso beneficiário. Aí, eu fiz ali a tradução, eles veem aqui o objetivo, né? Aí é o objetivo da assistência multidisciplinar de saúde, da nossa MS, é um benefício de assistência à saúde oferecido, né, pela Petrobras, que atua nas dimensões de promoção, prevenção e recuperação da saúde com garantias definidas em normas internas e em acordo coletivo de trabalho, registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, no sistema de cadastro de planos antigos sob o código da MS. O relatório anual é o principal instrumento de prestação de conta às partes interessadas na MS. O documento reúne informações sobre o desempenho do plano de saúde administrado pela área de recursos humanos da Petrobras e apresenta, de forma resumida, as atividades de gestão do último ano. Bom, meu amigo, são 57 páginas. Então, claro que não vai dar para ler. Então, os itens são: 1. AMS 2019, missão e pilares; 2. Força de trabalho; 3. Beneficiário; 4. Rede credenciada; 5. Custo; 6. Indicadores; 7. Programas complementares; 8. Controles; e 9. Principais realizações em 2019. Então, não vou ter condições, é claro, de ler todo esse relatório que foi assim apresentado para a gente em 3 horas. Né? E isso tem sido as reuniões com a Petrobras por videoconferência. Ela chama o movimento sindical para uma reunião, apresenta essas coisas e depois sai publicando que houve acordo das federações ou dos sindicatos. E nós questionamos, porque não tínhamos esse conhecimento. Eu acho que no mínimo, ela tinha que ter mandado isso 24 horas, 48 horas, no mínimo 48, para que a gente pudesse estar lendo, consultando nossos advogados e até, né, nossos economistas, enfim, as pessoas que estão mais atualizadas com números, até em termos de custeio da própria MS. Mas isso não acontece. Então, chega lá, apresenta isso, a gente faz o questionamento e colocamos lá que somos contra, até porque foi, de novo, comentado que as federações, aí o sindicato, tem que se posicionar sobre essa dívida de 2019, que está no acordo coletivo, que se comprometeu, um compromisso no acordo coletivo de pagarmos esse ano, 2020, em 3 parcelas. Então, vem mais alguma coisa que nós teremos que pagar, e hoje, agora, eles querem botar tudo para o boleto bancário, que com isso, eu já falei, aumenta uma margem consignável, mas essa margem consignável, em vez de aumentar na Petros ao nosso favor, claro que vai ser a favor da Petrobras, da Petros, para cobrar da gente um valor maior em cima do PED, em cima do NPP, em cima desse equacionamento que nós estamos pagando, seja o nome que queremos dar. Então, é por aí que eu penso, é nessa linha que eu critiquei e continuo criticando esse termo de compromisso. E como critiquei o coacionamento, o NPP, enfim, qualquer outro tipo de coisa que vem tirar mais dinheiro da gente. Então, essas 3 parcelas que eles falam aí, se eu não me engano, são 200 e poucos milhões, aqui eu estava lendo no outro celular e já desligou aqui, nós estamos discutindo agora, ainda há pouco, na reunião da federação, da FNP, e nós temos que pagar, sim, temos que pagar. Então, a gente vai tentar levar esses 200 e poucos milhões aí, que a Petrobras está cobrando a gente, que seria dividido aí, proporcional, de acordo com a tabela salarial de cada um, que pelo menos em vez de 3 prestações, né, que a gente pudesse dobrar em 6 prestações em 6 meses, porque isso tem que ser pago ainda em 2020. Né? Então, isso é referência a 2019. Então, tem que ser pago agora em 2020. Para amenizar o nosso benefício, o nosso salário. Então, nós vamos tentar negociar com a empresa, para ver se consegue parcelar. Que, além disso, dessas 3 parcelas da MS, né, nós vamos ter, como já estamos tendo, outras parcelas descontadas no nosso contra-cheque, seja do grande risco, seja, cara, do próprio benefício da MS quando você utiliza. Okay? Fora o PET, que nós estamos pagando aí, que esses 35 bilhões até hoje não foi claramente apresentado para a gente. E eu vou repetir aqui de novo, que nós vimos Lava Jato, teve CPI aí dos fundos de pensão, não é só o Petros, e que foi publicado por vários meios de comunicação que houve roubo nesses fundos, e o Petros não é exceção nenhuma sobre isso. Então também dizem que houve roubo dentro do PET. E essa conta toda vem para cima da gente. E quem mais vai meter a mão no bolso são os aposentados aí, pensionistas, até aqueles são mais, se eu não me engano, mais de 13 mil, que ganham numa faixa salarial a menos de 6 mil reais. Então, essas 13 mil pessoas que ganham menos de 6 vão pagar um percentual, inclusive, maior. Então, essa é a conta que a Petrobras, que a Petros, a AMS, está jogando para cima da gente. Então, quando eu falo tudo isso aí, PERS, AMS, benefício farmácia, acordo coletivo, eu estou me referindo à Petrobras. A Petrobras é a cabeça de tudo isso. A gestão, vamos dizer assim, de tudo isso é a Petrobras. Então, tudo isso, para mim, está num bolo só que se chama Petrobras. Não dá para a gente separar, porque sabemos que tudo depende do que a Petrobras quer. E aí é o governo federal, sim. Que o governo federal, seja ele que está na época no poder, o presidente da República, ele indica o presidente da Petrobras. Então, as últimas gestões na Petrobras têm sido isso. Então, a gente vem perdendo poder de ganho muito. E essa agora, com o problema dessa pandemia, as nossas reuniões, por não ser reuniões presenciais, não dá nem para a gente discutir nada. Então, eu estou passando aqui, teria muita coisa para falar dessas 57 páginas, né? Não dá para ficar falando tudo. Eu vou passar para o companheiro Furtado, para que ele possa também estar fazendo suas considerações em cima rapidamente do que eu estou falando. E quero lembrar que esse programa é de número 499 e que hoje é dia 12 de maio de 2020. Companheiro Furtado, eu passo para você, por favor, que você puder estar fazendo aí análise em cima da nossa Petrobras, perto da AMS, enfim, que você puder estar comentando,
eu agradeço. Isso aí, companheiro. O que chama também bastante atenção, neste momento, principalmente, né, é no que tange o aposentado pouco saber lidar com a internet. E a gente sabe que isso não é um demérito, não. Não é um demérito dizer que o aposentado não sabe lidar com isso aí, até porque foram de outras épocas, né? E não se atentaram a isso. Isso é lamentável, à medida que pelas essas informações que você passou, companheiro, são informações de uma certa forma gravíssima, né? Você fala aí que tem um mundo aí em torno de 13 mil pessoas, né, que ganha mais ou menos em torno de 6 mil reais, que vai pagar esse boleto, então essa dívida aí, 200 e poucos milhões, isso é complicado. Outro fato que me chama bastante atenção é essa situação de você passar o gerenciamento por uma associação civil sem fim lucrativo. A gente pode estar até equivocado. Nada impede que a gente esteja nessa situação. Mas dizer que uma associação vai trabalhar supostamente de graça, olha, eu sinceramente não consigo entender isso, né? Até porque nós vivemos numa situação extremamente difícil, companheiro. E há de se dizer que uma associação, não, vou fazer isso aqui porque é da Petrobras, não tem fim lucrativo. Sinceramente, né? Isso é uma outra situação. A outro caso também são essas 57 páginas que você falou. Na realidade, o que você falou aí, o que você leu, são coisas superficial, né? Que precisa ser sim analisada pelo nosso corpo jurídico, pelas pessoas que têm condições de analisar isso aí, né? Porque não adianta você assumir um compromisso quando você, de uma certa forma, não tem o menor conhecimento. E depois é aquela situação que você assina o documento e aquilo está valendo. Então tem reclamação posterior, você assinou de livre abrigo. Então, é preciso sim que haja esse tipo de entendimento. Você pode trazer um documento de 57 páginas e jogar em cima da mesa aí. É isso aí, vocês têm 2 horas para ver isso aí. Não dá, né, companheiro? Não dá. No mínimo aí, uns 3 ou 4 dias, para que seja analisado, para que seja levado para o aposentado, para ele ter conhecimento. Temos esse problema aí com referência à internet, temos problema aí com referência a essa pandemia, né? Mas, mesmo assim, companheiro, são coisas que gerenciam as nossas vidas, principalmente neste momento tão crucial, a vida do aposentado. É preciso ser analisado com mais calma, para que amanhã não se venha a reclamar, e não se deve reclamar, porque quando se tem direito, companheiro, direito não volta em momento algum. Não existe esse papo de dizer, dá até direito que amanhã ele volta. Não volta, não volta. E nós estamos aí careca de saber, porque participamos aí de várias e várias empresas, da própria Petrobras, sabemos das empresas privadas, sabemos quando direitos são suprimidos, eles não voltam. Companheiro Roberto.
É isso aí, Furtado. Então é esse momento que a empresa está aproveitando da situação e está fazendo isso conosco. Se isso não bastasse, essa pandemia, quanta gente está morrendo, para acabar tendo aposentado e pensionista morrendo de tanto desconto que está na sua conta. Por exemplo, está lá, né? Eles colocaram aí, nós tivemos, quem não repactou, o reajuste foi 70% do INPC, né? Lá em setembro, outubro, novembro, tivemos novembro, que foi 2, sei lá, 30 e pouco por cento. E eles cobrando na AMS 17,3%, que é um índice que eles chamam de VCMH, que é um índice lá, um reajuste correspondente ao hospitalar. Ora, então você ganha aí 3% de reajuste, só na AMS aí você vai ter 17% de reajuste. Mais alguma coisa em cima aí do PED, do NPP, enfim. Companheiro, o seu gasto normal, né? Vamos dizer assim, mensal, será que você tem que ir, de repente, ao médico, você vai ser descontado de 30%, né? Tem um grande risco que você pague uma tabela. No mês de novembro você tem um desconto já para o resto da vida, enfim, nós vamos ter desconto nesse NPP em função do termo de compromisso para o resto da vida, várias parcelas. Onde é que nós vamos parar daqui a 1 ou 2 anos? a tendência, como você falou, depois que cobrar a primeira, não tem esse retorno que vai diminuir. Nada diminui. Não acredito em Papai Noel. Então, a tendência é cada ano que passa, a gente está pagando mais e se enforcando mais com essas dívidas agora para o resto da nossa vida. Eu não sei onde vai parar isso. Eu, como você falou, é claro que o movimento sindical está aí para defesa dos direitos dos aposentados, do pensionista, anistiado, ativo, enfim. É o dever do movimento sindical. Mas a correlação de força para com a empresa, para com o governo, está difícil. E eles estão, repetindo aqui, aproveitando essa situação, pegando uma carona nesse coronavírus, e cada reunião que nos apresentam é só para tirar direito e dinheiro. Dinheiro. É lamentável que nós não podemos fazer nenhuma mobilização presencial. Estamos vivendo com esse negócio de videoconferência. Isso não é bom, não é bom, inclusive até para mobilização das bases, né? Seja ele ativo ou aposentado, é ruim, que estamos impedidos, né, de fazer aglomerações, né? Então, isolamento social, e hoje já tem alguns municípios e cidades que você já nem pode estar saindo à rua, né? Então, já está tendo até multas. Então, esse é o problema. Eu critico, então, a gestão da Petrobras, gestão da MS, gestão da Petro e do governo, o que estão fazendo aí conosco, os aposentados e pensionistas. Então, como eu falei também no início, tivemos uma reunião, terminou ainda há pouco, da própria FNP. Nós vamos, então, encaminhar, apesar que somos contra qualquer cobrança, já não aguentamos mais, mas, enfim, está dentro do acordo coletivo, ver se a gente consegue negociar e aumentar essas parcelas de 3 para 6, né? Até porque, como eu falei no início, tem que terminar ainda esse ano. E aí, meu pai, olha aí, eu cheguei a comentar na reunião sobre o PASA. Todos se lembram do PASA, que era aquele programa, né, de avaliação da saúde dos aposentados, que depois conseguimos incluir até pensionista. Esse programa durou pouco tempo, até porque nós percebemos que não houve muita divulgação por parte da empresa, e que era mais ou menos assim. Primeiro, o custeio era 100% da empresa. Então, você ia num clínico geral, depois eles arrumaram determinadas clínicas, hospitais, aqui no Rio, se eu não me engano, era 2 ou 3 no máximo, e que você, no seu mês de aniversário, você ia a essa clínica, fazia consulta com o clínico geral, e durante aqueles 30 dias do seu mês de aniversário, que você fosse, você não pagaria nada. Até pelos exames que você viesse fazer, que o clínico geral, de repente, fala, não, você está precisando de um cardiologista, você tem que fazer uma radiografia aqui, uma tomografia aqui, não sei o quê, enfim, exame de sangue, enfim, esses exames, esses outros que você fosse dentro daquele clínico geral, passasse para você, dentro daquele mês seu de aniversário, você não pagava nada de custeio da IMS. E isso rapidamente acabou. E hoje eu cobrei de novo, que eu já cobrei outras vezes. Agora nós estamos com um gerente da MS novo, né? Pimenta, Célio Pimenta, e ele disse que não sabia. Falei, pois é, nós estamos onde o senhor entra e não sabe, porque isso já, bem dizer, uns 2 anos aí, quase que não está funcionando mais. A Petrobras não divulga mais isso. Então seria importante se eu ver isso. Então, eu levei isso, vamos ver se na próxima reunião ele ficou de trazer alguma resposta. Se viesse, então isso para a gente já ia aliviar, mesmo que voltasse a ser. Se você passasse mal durante o período aí dos outros 11 meses, você é claro que vai ter que ir ao médico e se virar. Mas se fosse alguma coisa que você pudesse estar aguentando para o seu mês de aniversário e fazer todos aqueles exames de baixa, né, tudo que você... Tá bom, então dá para aguentar até, sei lá, daqui a 2 meses, 3 meses, e aí lá vou fazer um check-up geral através de um clínico que ele vai passar. Tudo bem, é isso aí, é um, vamos dizer, alguma coisa que vem ajudar a gente em termos financeiros, e a prevenção da saúde. Então, principalmente para os aposentados, pensionistas, né? Já que os companheiros da ativa continuam tendo esse exame anualmente, eles têm que fazer esse exame preventivo. E hoje, quem não fizer, pode até ser demitido. Então, é em função disso que eu levei esse programa, essa discussão, eu levei pela Secretaria dos Aposentados, pela FNP, e conseguimos incluir esse programa quase. Infelizmente, ele sumiu, de repente ninguém viu, tomou, dormiu. Mas nós vamos continuar insistindo sobre isso. E eu passo então para o Furtado, para você fazer alguma falação, ou já fazendo suas considerações finais, que nosso tempo já está estourando, ok?
É isso aí, companheiro. A gente compartilha bastante disso, né? Tem um grande conhecimento com referência a essa situação, o PASO. Ele, a visão do empregador me parece que é distorcida, né? Distorcida. Olha, se você faz um exame e esse exame determina que você tem certo problema ainda no começo, é muito mais barato tratar do que já quando está muito avançado. Mas isso é normal, as pessoas parecem que não têm essa visão. A visão é financeira, sabe? A visão é financeira. E é lamentável, né? Principalmente para um aposentado, hoje tem uma série de problemas e que poderia muito bem ser suprimido em função desse PASA, né? Que era uma coisa que era super objetiva, companheiro, mas que há de se fazer quando as pessoas não têm visão política. E saudações rubras.
Ok, Furtado, obrigado aí pelas suas considerações, mais uma vez pela sua participação. Nosso programa aí, infelizmente, está chegando ao final, são 30 minutos. Eu lamentavelmente, não conseguimos aí resgatar o contato com a doutora Línia, mas espero que na próxima terça-feira ela esteja, então, falando, né, o que aconteceu durante essa semana, que ela tem participado toda terça-feira no nosso programa Aposentado Presente, como também nas reuniões mensais, agora é quinzenais, né? Dos aposentados do RJ, e estamos levando mensalmente para Angra, de repente a possibilidade também de fazer essa reuniões de Angra por videoconferência, vamos estar levando isso aí. Então ela tem participado e também está fazendo parte do grupo da FNP junto à Petrobras, sobre especificamente o Covid-19, o coronavírus. Então, companheiro, eu quero aqui desejar, então, que a gente possa terminar o mais rápido possível esse problema do coronavírus. Temos que ficar em casa sim, né? Não podemos sair, não podemos nos arriscar, principalmente nós, aposentados pensionistas, que somos um grupo de risco. Vamos obedecer aí o que está sendo colocado para que possamos ficar de fato em casa, evitar, né, o contato. Então, ir o mínimo possível em farmácia, em drogaria, né, em supermercado, banco, etc., né, para evitar que venhamos ter algum problema aí em cima desse coronavírus. Então, quero mais uma vez então, agradecer também a companheira Rosa e lamentar a ausência aí da doutora Aline em função da questão da internet. E sendo assim,
estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.